Olá, galera, começando mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa e estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli para analisar a vitória do Sport sobre o Arsenal de Sarandi pela segunda fase da Sul-Americana, jogo 2-0 na Ilha do Retiro, dois gols de André, o que encaminha uma vantagem interessante para o Sport, para o jogo de volta na última semana de julho em Buenos Aires. E a gente vai aqui discutir o quanto essa vantagem ela é suficiente para o Sport defender fora de casa e o quanto esse jogo também poderia ter tido um outro placar. Mas antes da gente aprofundar na partida, importante lembrar do código podcast45, gerando na alta em vários segmentos, e nesse telecast, como de costume, a gente traz o Shining Box, né? E hoje eu recebi, conversei com o Lito, que administra a loja do Rosarinho, recebi os resultados. Porra, eu queria, antes de mais nada, agradecer todos os ouvintes aí, porque a turma abraça de verdade. Tu viu o número, né, Cássio?
Vi. Ali, vocês estão ligados que toda vez que faz essas promoções, eu sempre boto, meu irmão, não vai chegar num número desse não tem como não, pô.
E, pô, de fato, a gente tem muito a agradecer. Detalhe, a gente sabe que tá entregando e que tá oferecendo um produto de altíssima qualidade, o Shine Box, assim. Boa parte dos anúncios que a gente usa essa expressão, né, que dispensa comentários, por ser um produto que, como eu sempre digo, ele todo mundo já conhece. Eu acho que é muito difícil alguém que goste minimamente de comida chinesa, que nunca tenha pedido, que nunca tenha provado, que nunca tenha tido algum contato com o Shine Box. E o nosso código podcast45 trouxe um desconto para lá de considerar, um desconto de 15% em qualquer compra acima de R$40. E além do desconto, esse desconto ele pode ser conseguido tanto no aplicativo como no site oficial. Além do desconto, é importante o seguinte: quando você faz a compra no aplicativo e no site, você está lá pontuando dentro de um programa de fidelidade, um programa de fidelidade bem interessante, que você vai acumulando, e daqui a pouco começa a ter direito a vários pedidos, né, com custo zero. Então, é isso que a gente vai reforçar daqui para frente, reforçar bastante isso. Baixa o aplicativo, é melhor que iFood, é melhor que outros desses de entrega, você já tem o contato direto, né, tira o atravessador, o que torna um preço mais barato, e que o nosso código fica ainda mais acessível. Lembrando que Rosarinho e Caxangá são as unidades que aceitam o nosso código, que são parceiras do podcast, e elas compreendem praticamente toda a Zona Norte. Na Caxangá, é sempre bom lembrar que é a única loja do Recife que já oferece comida japonesa, uma comida que a gente fez questão de testar. A gente combinou o seguinte: a gente só vai falar da comida japonesa quando fizer o teste. E aí veio todo, mandaram todo o arsenal pra gente. Foi uma noite, de fato, muito bem servida, né? Foi uma noite que a gente tava gravando o nosso Escolha ou Morre. Foi bom porque fazia parte já da nossa série de Escolha ou Morre, das maiores derrotas da história dos clubes de Pernambuco. Já, a série já tá no ar no YouTube. E foi bom que tirou um pouquinho o gosto amargo da noite, porque quando você vai lembrando dessas derrotas, não é fácil não. Mas, Cássio, vamos falar desse Sport e Arsenal, um jogo em que o adversário talvez tenha sido, desde o hexagonal do Pernambucano e da primeira fase da Copa do Nordeste, talvez tenha sido o adversário mais frágil que o Sport enfrentou.
Assim, me surpreendeu um pouco o nível técnico do Arsenal. Assim, a gente sabia a situação da Argentina com o final de temporada, com os jogadores que o time perdeu, com vários jogadores da base, saídos da base no banco, contratos que tinham acabado. Teve, acho que foi o volante que fez um contrato, ele chegou a se despedir do time, aí refez, acabou não dando certo no outro time, voltou, fez o contrato e acabou vindo para o Recife. Uma delegação muito enxuta. Então, e detalhe, considerando o time principal, é um time que ficou em 27º lugar de um campeonato com 30 times, embora nas últimas rodadas tenha tido um desempenho melhor, que foi inclusive que ele escapou. Ele não ficou numa posição confortável no final, longe do rebaixamento não. Teve que lutar para evitar o rebaixamento e conseguiu mais vitórias do que derrotas. Mas, como você falou, antes da gente estar gravando aqui, a gente já entrando de madrugada, quando começou a gravar, já tem lido até alguns debates sobre quem teria sido mais fraco, Danúbio ou Arsenal. E algumas pessoas acharam o Danúbio. Assim, eu discordo demais. talvez essa impressão do Arsenal de ser um time melhor do que o Danube tenha sido pelos os contragolpes, o ataque, quando o time se lançou ao ataque, chegando algumas vezes com perigo. Eu acho que mais por desatenção do Sport, que o jogo estava tão fácil que o Sport não precisava ficar tão compactado na defesa, porque o jogo simplesmente não exigia isso. E Henrique, que a gente vai falar mais pra frente, também não estava tão bem. Mas até o Sport abrir o placar, a fragilidade do Arsenal, a quantidade de espaço que deu, assim, o Sport atacou pela ponta direita o primeiro tempo inteiro, sempre com perigo, sempre chegando fácil. E o Danúbio não deu esse espaço. O Danúbio, se não foi um time que atacou melhor do que o Arsenal, se foi um time que não levou um perigo, o Arsenal chegou a ter um gol anulado, corretamente anulado, chegou a exigir uma grande defesa de Magrão, no final cruzou várias bolas na área, então assim, teve algumas oportunidades. O Danube talvez não tenha feito isso, mas defensivamente o Danube foi um time muito mais organizado do que o Arsenal. Então assim, eu acho que nesse confronto, salvo uma grande transformação do Arsenal para o jogo de volta, no dia 27 de julho, pode ter alguns reforços, ainda pode fazer algumas inscrições, vai ter mais tempo para preparar essa equipe que estava no final de temporada da Argentina, então estavam com esse problema muito sério. Assim, o Sport deu um passo considerável para conseguir chegar mais uma vez nas oitavas de final.
Cássio, eu concordo com essa primeira leitura, também acho que o Arsenal se mostrou um time mais vulnerável que o Danúbio. O jogo do Danúbio estava chato, o Danúbio estava encaixando a marcação com o Sport, chegava conseguia ganhar o meio de campo, só que faltou muita qualidade, de fato, na criação da jogada na Ilha do Retiro. Mas nos primeiros 20, 25 minutos, o Danube foi até melhor que o Sport. Algo que o Arsenal só foi nesse recorte do jogo que você falou. Quando o Sport faz o primeiro gol, o Arsenal adianta um pouquinho o seu posicionamento em campo, e parece que o Sport não esperava por aquilo e bateu cabeça. Foram 5, 10 minutos ali, em que o Sport se desorganizou, e coincidentemente nesse intervalo até teve uma jogada que a gente só viu uma vez, não viu o replay, mas que pelas redes sociais falam em um possível pênalti de Diego Souza, mas foi uma jogada meio que isolada no momento de maior controle do Arsenal, que só mudou quando teve a substituição, né, de Rogério por Mena, mas isso aí a gente mergulha um pouquinho mais pra frente. Eu queria nesse início, já que a gente falou e pontuou a fragilidade do Arsenal, todo mundo saiu da Ilha do Retiro, todo mundo que viu em casa deve ter tido a mesma sensação, que era um jogo em que estava totalmente factível o Sport fazer uma vantagem maior, seja 3, seja 4, porque a disparidade técnica era muito grande e a fragilidade da marcação, essa fragilidade só era administrada pelos argentinos com pancadaria, né? Bateram muito pelo tempo, no segundo, depois de tantos amarelos, tiveram que segurar um pouquinho para não ter expulsão, eles foram ali no limite, mas essa sensação de que podia ter sido 3 ou 4 a 0, caso o Sport tivesse acelerado um pouco mais, deixa algum sentimento negativo ou não? Ou 2 a 0, como você terminou seu primeiro raciocínio, é mais do que suficiente, ou é pelo menos suficiente, para imaginar uma classificação?
Mais do que suficiente? Não, acho que só o suficiente. Até porque fez um 3-0 no Danúbio e circunstâncias de agenda acabou colocando uma formação muito ruim na volta e teve que levou um 3-0 e colocou com o Magrão. Esse jogo vai ser no final desse mês, com o Sport vivendo seu bom momento. São 4 vitórias seguidas por 1-0. Acho que tem condições de chegar nesse jogo podendo usar mais titulares.
4 vitórias seguidas sem sofrer gol.
Sem sofrer gol, o que torna mais importante para esse duelo, porque tem um gol qualificado. Então acho que o Sport tem condições de chegar mobilizado para esse jogo, que não aconteceu naquele jogo lá de Montevideo. E quanto ao placar de 2-0, quando terminou a partida, eu lembrei de Sport e Vasco, a semifinal da Copa do Brasil de 2008. Foi daquela campanha do Sport, foi o único jogo que o Sport não decidiu na ilha, jogou o primeiro jogo no Recife, e o Sport foi muito melhor do que o Vasco, muito. Mas já acabou fazendo 2 gols, e eu lembro demais de ter saindo do estádio naquele dia, e a impressão, conversando com outros torcedores, que era de que aquele placar estava sendo econômico demais. E, curiosamente, foi o único momento onde o Sport decidiu nos pênaltis a vaga na volta. Pelo mesmo placar, aquele 2-0 cabia muito mais. Como esse agora, cabia ainda mais, porque assim, sobretudo pelo primeiro tempo, o que é curioso é que eu acho que o Sport jogou melhor no primeiro tempo do que no segundo, embora os gols tenham saído na segunda etapa. Everton Felipe jogou muita bola, acho que foi o melhor jogador, embora André fez dois gols, mas eu acho que Everton Felipe foi o melhor jogador, e sobretudo pelo primeiro tempo, como você falou, ele amarelou três jogadores do Arsenal que pararam com faltas violentas, não foi puxando a camisa, uma falta assim, era carrinho rasgando, era amarelo assim que, dos três, em um jogo mais pegado, o juiz dá um vermelho. Mas eu achei, por sinal, muito ruim o árbitro, meu amigo, muito despreparado, na verdade. Esse 2-0 deixa o confronto aberto, mas muito, muito a favor do Sport, porque se o Sport colocar o seu time, considerando que o Sport vai jogar com a sua formação principal na volta, priorizando a Sul-Americana, porque à medida que for passando de fase, isso deverá acontecer, eu acho que está muito ao alcance.
O 2-0 pelo menos obriga a formação titular, né? A gente não imagina o Sport repetir a estratégia que, tem, que usou contra o Danúbio.
E finalmente fazer um gol. Assim, jogou contra o Libertad em 2013, nas oitavas, foi até a ida, 2-0. Jogou contra o Huracán, perdeu 3-0. Jogou contra o Danúbio 3-0. Assim, nos três jogos anteriores pela Sul-Americana contra os gringos, não fez nenhum gol. E assim, nesse caso, lembrando o quanto é importante esse regulamento, com essa formação principal, com esse encaixe que o Sport tem, se fizer um gol, meu amigo, vai ter que ser goleado.
Antes da gente gravar, eu trouxe essa estatística pra você, você não gostou muito dela não, né? Porque eu falei, todos os resultados que o Sport tem fora do país na Sul-Americana não seriam suficientes para classificar. Só o 2-0 com o Libertad que levaria pro pênalti.
Não, nesse caso eu falei, não é uma característica, né, que seja, porque poderia ter sido 1-0 seria suficiente. A característica é que em todos os jogos o Sport não balançou as redes nenhuma vez. Para mim, isso é a maior característica disso aí. Perdeu todas as partidas, mas perdeu sem nenhuma vez marcou um gol. E assim, nesse caso, agora praticamente define essa classificação. Até porque, assim como o Danúbio, mais uma vez o Sport vem conseguindo fazer esse resultado dentro da Ilha do Retiro.
É preocupante. Eu também acho bem preocupante que o Sport não tenha aprendido a lição. Mas eu imagino que aprendeu. Porque assim, é o que eu até escrevi isso na coluna, Cássio. A estatística das apresentações fora joga contra. Só que a gente tem que ter inteligência em saber até onde pesa a estatística e até onde pesa o desnível técnico. E para mim, o desnível técnico do que a gente viu na Ilha do Retiro faz com que a estatística seja só uma estatística, seja só um fantasma de um clube que internacionalmente ainda não tem passos sólidos, né? Tem uma campanha boa na Libertadores de 2009, mas na Sul-Americana nunca conseguiu ter uma atuação digna, uma atuação sequer para a gente tratar como razoável fora do país. E até fora de casa mesmo, né? Porque se você for contar, perdeu para Bahia, perdeu para Náutico, né? Teve que precisar de pênaltis. Aquele jogo do Santa Cruz eu nem me lembro qual foi casa, qual foi fora.
É o único ponto que o Sport tem na Sul-Americana como visitante, porque a estreia foi Santa Cruz Sport. Lembrando, apesar os dois jogos foram na Arena, mas tinha um gol qualificado. Então foi Santa Cruz 0, Sport 0 e Sport 0, Santa Cruz 1. Então, assim, teoricamente, foi o único ponto de visitante que o Sport ganhou na Sul-Americana. Todos os jogos perderam. Assim, duas derrotas com classificações, como Náutico e Danube, mas também perdendo.
Exatamente. Então, assim, isso deixa um pouco, para mim, de sentimento de dever incompleto. Mas a lógica e o bom senso faz com que a gente respeite mais o momento, respeite mais a qualidade técnica dos dois times. O elenco do Arsenal pode melhorar para a volta, mas também não vai passar por uma revolução, não vai virar outro time. Vai ter mais tempo para encaixar, vai ter mais tempo para treinar. Deve se mostrar um time melhor, deve tentar atacar o Sport, deve fazer um jogo diferente, mas se imagina que o Sport esteja pronto, né? Até pelo que vem mostrando. A gente tem que dar algum crédito também ao fato de ter tido uma sequência, já são 4 jogos, vencendo os últimos 4, sem levar gol, e a gente ainda pode colocar na conta uma atuação também interessante contra o Atlético Mineiro, ainda que tenha levado 2 gols, mas aí foram falhas individuais, que continuam também sendo fantasma, mas que a tendência é que você arrumando o coletivo, as falhas individuais, elas diminuam um pouco. Agora, já que a gente tratou o cenário de início, vamos tratar o jogo. E ao tratar o jogo, e a gente vai tratando o jogo e vai entrecortando essa análise do jogo com as análises individuais, né? Porque é meio que uma coisa puxa a outra. Você trouxe Everton Felipe, você, eu, quem estava no estádio, quem estava no Twitter, quem estava no rádio, imagino eu, todo mundo tenha tido uma visão parecida, acho que até unânime. Eu vi que Everton Felipe, não vi a entrevista toda, mas vi que ele foi quem foi para a coletiva, de que ele foi o melhor jogador em campo. E eu lembro que num podcast, naquele podcast que a gente debateu, que o Sport tem uma função aberta e tinha 6, 7, 8 jogadores para a função, que disse que o ideal era contratar alguém, porque até aquele momento Everton Felipe era o que se mostrava melhor, mas era um jogador que errava mais do que acertava. Eu lembro de ter dito uma frase que foi o seguinte: o melhor que pode acontecer para o Sport nesse momento é Everton Felipe evoluir, crescer. E parece, Cássio, que mais acertos que erros, não é uma frase usada pela gestão anterior, que é meio que a continuidade do Sport. Eu trago ela aqui para encaixar com o Everton Felipe. Ele agora parece acertar mais do que errar em campo, pelo menos contra o Inter, até que nos últimos jogos, né? Contra o Atlético Paranaense ele foi bem, mas pelo menos nessa partida contra o Arsenal, isso não se discute, né? Eu vi até algumas pessoas dizendo que foi a melhor atuação dele no Sport.
Talvez tenha sido. Acho que ele jogou bem contra aquele Sport Santa, o 5x3, ele fez uma boa partida, mas nesse aqui ele conseguiu um ritmo de velocidade nas jogadas, em várias delas recebendo a bola de costas, girando sobre o marcador e ganhando quase todos os lances. Assim, arrancando em velocidade, abrindo espaço pela direita, porque como marcava mal o Arsenal, a gente até falou no início do jogo, a gente olhava assim, meu irmão, veja, o cara tá aqui na bandeirinha de canteiro, tem quatro jogadores do Arsenal ali, não tem ninguém na área, pô, pra ter quatro caras na bandeirinha de canteiro, se o cara levantar a bola na área, alguém, o Sport tiver com dois jogadores na área, fatalmente conseguiria marcar. E nesse espaço, Everton Felipe conseguiu um controle de bola, como a gente falei anteriormente, os caras começaram a descer o sarrafo, porque não estavam conseguindo parar. E tecnicamente, assim, em termos de habilidade, ele foi hábil, foi veloz, tecnicamente errou menos passes. Agora, por exemplo, ele está com um nível de confiança interessante, aumentando, mas, por exemplo, continua com a finalização deficiente, inclusive, uma das tentativas que ele teve, ele escolheu o pior momento possível, que foi um contra-ataque, onde tinham três jogadores do Sport, Diego Souza, eu acho que era Rogério, acho que era do segundo tempo, provavelmente ainda era Rogério, e ele optou por chutar quase marcado, e os outros dois desmarcados ali, faltou um pouquinho de menos afobação, que se ele tivesse olhado para frente, assim, em vez de olhando para a grama, ele ia ver os jogadores desmarcados. Os escanteios não me agradam ainda, inclusive nesse jogo acho que pedia Fabrício, faltou a bola parada do Sport, teve algumas cobranças de escanteio, só teve uma, apesar do juiz ter marcado esses três sarrafos que deram amarelo, impressionante como o juiz não marcava falta assim, com lances muito claros que eram falta, achei muito ruim a arbitragem nessa questão disciplinar, e essa bola parada poderia ter suprido Everton nessa questão. Acho que é uma deficiência que ele tem, não é que ele erre. Eu acho que talvez seja a limitação dele, de vez em quando, assim, não é algo que ele faz bem. Agora, o resto da partida, foi determinante em detalhe. Quando ele estava começando a ter uma queda, ele acabou participando do lance do segundo gol. Porque já a entrada de Mena, inclusive, voltou o futebol dele. Porque no segundo tempo, ele foi muito acionado na ponta direita. E talvez pelo desgaste, eu vejo dessa forma. Assim, não foi, mas me pareceu assim, a intensidade dele foi tão grande, inclusive no intervalo do jogo, ele se deitou quando terminou o primeiro tempo. E no segundo tempo, sem um motivo aparente, que não seja esse, o jogo começou a ir para Rogério bastante na ponta esquerda. Eu acho que era para dar um pouco de gás a Everton Felipe, os 10 minutos, 15 minutos de vestiário não foram suficientes. E tanto que ele foi retomando, na hora que Rogério sai e entra a mina, o time volta, tem um encaixe melhor ali, ele foi deslocado para aquela ponta e conseguiu render e participou, inclusive, diretamente do segundo gol do time.
Cássio, sobre o que você falou do que falta, da finalização na hora errada, às vezes tenta um passe quando é para finalizar, finaliza quando é para passar, eu acho que Everton ainda precisa melhorar um pouco essas escolhas, né? A leitura do fim da jogada dele ainda não tem a precisão que um Diego Souza, por exemplo, tem, mas a gente não vai cobrar também de um garoto a leitura de jogo, a leitura de definição, a frieza de definição que Diego Souza tem, mas ele está crescendo nisso também. Eu, se não me engano, foi dele a assistência, eu tenho uma dúvida se foi dele ou de Richelli a assistência para a jogada do pênalti não marcado, mas eu acho que foi dele. E a participação dele no jogo foi muito efetiva. Do trecho que eu ouvi da entrevista, acho que foi Matheus Suca perguntou, porque logo que Luxemburgo chegou, Luxemburgo fez aquele questionamento da posição que ele jogava, que ele precisava se encontrar enquanto jogador, mas a partir de que Luxemburgo começou a fazer tentativas e viu que ninguém se firmava ali e deu continuidade a Everton se firmou jogando em uma das pontas. Eu digo uma das pontas porque há uma inversão constante, e Everton deu essa entrevista, que Luxemburgo libera essa inversão. Só que contra o Arsenal, eu, mais do que a inversão, eu percebi Everton muitas vezes vindo para o meio, abrindo mão de jogar tão aberto do seu lado e vindo para o meio, muitas vezes se aproximando do próprio Rogério. E esse gol, o segundo gol, que é o gol de Mena, você vê que Everton, em tese, era para estar do lado direito, porque Mena entrou para fazer a ponta. Só que ele estava girando tanto, se mexendo tanto, dando tanto trabalho à marcação, deixando o Diego Souza atuar um pouquinho mais enfiado, e assim, Diego Souza, como sempre, acaba ficando mais apagado. Ele participou ativamente do gol, do segundo gol. Ele dá a bola que Mena cruza para André. Então, assim, eu acho que Everton, ele cresce, ganha confiança, e algo que precisa ser muito trabalhado nele, e eu acho que já está sendo trabalhado porque a resposta está acontecendo, é o ganho físico. Ele é um cara que vai e volta, que marca atrás, e nessa partida contra o Arsenal, a gente tem que considerar que a marcação do Arsenal é muito mais frágil do que a de qualquer time que o Sport enfrentou na Série A. Talvez ele não tenha essa liberdade nas outras partidas. Não imagino que segunda-feira contra o Coritiba ele vá fazer o mesmo nível de atuação. Eu nem espero isso, mas a forma com que ele flutuou foi bem interessante. Talvez até por não ter que voltar o tempo inteiro para ajudar Samuel na recomposição quando ele estava no lado direito, ou para ajudar Sander na esquerda. Isso deu mais liberdade para ele atuar como meia e ser o protagonista. Talvez o X da questão de perguntar se foi a melhor atuação dele, e Cássio lembrou o 5x3 contra o Santa, a gente vai lembrar também aquele jogo do Cruzeiro, no Mineirão, que ele foi muito bem. Mas o que talvez mais tenha chamado a atenção e tenha levado as pessoas a considerarem essa hipótese é o fato de ele ter sido protagonista. O Sport com Diego Souza não foi protagonista. Diego Souza jogou um pouco mais adiantado. Quando foi necessário, ele voltou. Mas isso dá abre caminhos para o Sport, né? E daqui a pouco, né, na continuação desse telecast, eu vou comentar especificamente sobre a entrada de Mena, que para mim também o Sport ganha uma outra opção. Abre-se um novo caminho com essa substituição. Agora, antes, falar da Tags Tecnologia, loja que está no Tacaruna e no Shopping Boa Vista. E no último telecast do jogo do Náutico, a gente fez uma definição da Tags, que, Cássio, é aquela loja, acho que você ainda não foi lá, que são aquelas lojas pequenas, que quando você entra, parece que a loja se transforma numa CA. Porque, meu amigo, para onde você olha, tem algo novo, algo diferente. A prateleira, ela se multiplica. É aquela loja de prateleira cheia. E essa, inclusive, é a filosofia deles lá. Eu sempre falo assim, meu amigo, quando o cara entra na loja, eu gosto de loja, como o dono estava falando, eu gosto de loja que o cara entra e para onde olha tem novidade. E a Tags, ela tem muito isso. Talvez a melhor forma de explicar o conceito dela é o seguinte: você está precisando de alguma coisa relacionada à tecnologia, pode ter certeza, vá primeiro lá. Por quê? Qual é a grande sacada da Tags? Ela é uma loja que tem um preço popular, certo? Ela tem um preço popular. Vamos bem direto ao assunto. Você dificilmente vai encontrar produtos de qualidade, produtos com garantia, produtos que você compra dentro de um shopping, tá? Então tem toda a segurança comercial em relação a isso, com o preço que a Tags tem e com o sistema de divisão de pagamento que a Tags oferece. Ela é a partir de R$20, só não tem parcela menos que 20. Mas se o produto você quiser custar 60, você vai pagar 3 de 20. Se custar 80, você vai pagar 4 de 20. É uma loja que, de fato, ela facilita bastante que você tenha em mãos o produto tecnológico que você precisa no momento. Seja um headphone Bluetooth, que se você é daqueles que faz exercício, vai para academia, não dá mais para ouvir aquele headphonezinho com fio. Até um podcast, muita gente ouve, 19%, a gente fez uma pesquisa uma vez, das pessoas ouvem um podcast durante a atividade física, porra, em vez do fiozinho, vamos pro Bluetooth, entra na loja, vem você passar lá, você vai ver que custa 160, 180, 100, você vai ter 100 produtos acessíveis, a bazuca, a caixa de som, todo, eu não entendo de videogame, mas quem utiliza o computador para jogar tem todas as placas necessárias, todos os complementos, direção, joystick, enfim, o que de fato você precisar em tecnologia, pode confiar, tanto no Tacaruna como no Shopping Boa Vista. Acompanhe nas nossas redes sociais, a gente está sempre postando uma novidade, uma promoção. Celso vai lá, faz vídeos. Então, acompanhe, porque aos pouquinhos eu sei que você vai começar a colocar a Tags aí na sua agenda. E tomando conhecimento de que o que você precisar, eu estou garantindo aqui, o que você precisar para o computador, para casa, essa história agora de TV digital, lá tem os produtos necessários, caso você ainda não tenha feito sua atualização. Algo que o NETV insistentemente todos os dias cobre, até o telecast está começando também a ser uma extensão, e lembrando isso para vocês. Voltando para o jogo agora, Cássio, durante o fim do primeiro tempo, né, quando foi para o intervalo, e o início do segundo, eu só via uma substituição ofensiva, porque o fato de Rogério não estar jogando bem, longe disso até, errando muito mais do que acertando, causava um incômodo. Você queria substituir Rogério, você olhava para o banco de reservas e em tese não tinham peças, não tinha qualquer peça ofensiva. E eu tinha comentado com quem estava vendo ali do lado que eu acho que a melhor saída era, de fato, colocar Mena como ponta, né, voltando a jogar com dois laterais, algo que se atuou... O Sport conhece esse sistema porque jogou muito com René e Danilo e funciona. E...
chegou a jogar com quatro laterais, né? Dois direitos e dois esquerdos.
Era René, Danilo, Vitor e Patrick na direita. Acho que foi 2014 ou 15 aqui, Lucas? 14, né?
Pelo Patrick, possivelmente 14, né?
Foi 14 que é, exatamente, foi 14. Foi o primeiro ano de Eduardo. E Vitor também, né? Porque Vitor, depois de 14, o Sport só ficou um ano com ele na Série A. Essa entrada de Mena, que deu certo logo na primeira jogada, e era aquilo que se esperava que ele fizesse, porque o que é que acontece? Rogério jogando na esquerda, Rogério nunca vai cruzar de esquerda. Rogério nunca ia fazer aquilo que Mena fez no gol. Ele ia puxar para a direita, e ele tem um problema muito grave, ele não tem uma precisão no passe. E como o time do Sport encaixou, se exige mais de Rogério do que o velho cortar para o meio e finalizar. Então ele perdeu a confiança. Porque ele sabe que quando Diego Souza ou André passam a bola para ele, eles não estão esperando que o Rogério corte para o meio e chute. Ano passado ele fazia isso o tempo todo, errava 3, 4, 5. Todo mundo achava natural porque esperava que no sexto ele acertasse. E muitas vezes ele estava acertando. E talvez ele volte a acertar. Porém, enquanto não acontece essa volta, bate a falta de confiança nele, ele tem problemas, ele não consegue dar o passe preciso, ele não é um jogador característico pela assistência. E quando você coloca a Mena ali, você ganha a possibilidade de assistência, você ganha mais inteligência na construção da jogada ofensiva. Deu certo, como eu falei, no gol. Também deu certo para deixar o Arsenal um pouco mais controlado na marcação, já que o Arsenal estava chegando, a gente chegou a comentar isso aqui. E aí, Cássio, mais do que analisar a entrada de Mena, eu vejo como uma opção, né? Como o Luxemburgo tentou Talisson nessa posição. Para mim, uma viagem grande de Luxemburgo, logo chegou e tá aos poucos deixando de lado. Tentou Tomás, que também não vejo intensidade suficiente, tá machucado, tá fora de ação, mas mesmo ele recuperado, eu não vejo intensidade suficiente. Não sei se ele cogitaria, quando Anselmo voltar, tentar Patrick, já que Patrick também tem no seu histórico recente atuações na lateral esquerda pelo Goiás, o próprio Sport chegou a jogar. Só que Mena me parece uma opção viável pela sua qualidade e por Luxemburgo tá abraçado com o Sander. Luxemburgo já deixou claro que Sander tem a confiança dele e tá fazendo por onde também, é um jogador de muita entrega, muito volume. Então, Cássio, queria também tua análise, não só da entrada de Mena, como se você vê Mena como uma possibilidade. Eu não vou dizer para ser titular, já que Everton está num grande momento, mas para ser opção.
Para uma opção, ok. Agora, lembrando que essa discussão ela só existe na Copa Sul-Americana, né? Por causa da ausência de Oswaldo, que, como foi inscrito pelo Fluminense na primeira fase, ele não pode jogar no restante da Copa Sul-Americana, senão, obviamente, não teria isso. Agora, a gente esqueceu que nesse jogo o Sport não teve Lênis. Então, assim, antes de imaginar a Mena fazendo essa função, eu creio que Lênis tenha... Lênis esteja nessa, primeiro na frente nessa fila. Como acho, até seria o titular, creio, mas acabou tendo dores musculares e não jogou. Juninho também estava na transição, também não jogou. Então, assim, o Sport foi, como você falou, uma coisa inacreditável, não existir nenhum jogador ofensivo no banco de reservas, assim, num jogo de Copa Sul-Americana. Que negócio, assim, sem ser em questão de poupar, simplesmente por não ter à disposição. É surreal isso. Nesse caso de Mena, a entrada dele, é um jogador técnico que, detalhe, a gente já falou isso algumas vezes em telecast e podcast. Quando ele foi contratado com a imagem de um jogador defensivo, um jogador para encaixar ali atrás com o Durval, que joga ali mais para a esquerda. Verdade. Mas, eu tenho acompanhado, tenho com certa regularidade os jogos do Sport, não me parece esse jogador, só esse jogador. Ele é um jogador...
100 anos de René faz com que o cara, qualquer lateral que chegue com consciência para trabalhar a jogada na frente, já é um alento, né?
Veja, nesse momento eu acho que a troca não foi uma troca, porque o Sport vendeu o René e trouxe Mena. Acho que o Sport seria muito melhor. Se o Flamengo pode estar satisfeito com o René, tomara que esteja, porque espero que o René tenha sucesso na carreira dele, mas não, para o Sport Clube do Recife, eu acho que essa troca foi muito melhor. Pela fase que René estava, duradoura a fase que ele estava, e pelo futebol que Mina vem apresentando. Detalhe, apresentando melhor, além da questão defensiva, que era essa imagem que ele já tinha, me parece um jogador que chega bem no ataque também. Tanto aqui, como você falou, ele entrou como ponto esquerda, né, no lugar de Rogério. Um cara completamente agudo no time, mas que não está acertando nada. Tem aquela jogada característica dele, que errou bastante, até... Teve um princípio de vai ali, mas André foi lá com dois gols, não, na ocasião tinha um. Foi lá, abraçou, a turma acabou saindo aplaudido, fez um meia culpa e seguiu o jogo. Então, Fred, eu vou discordar levemente dessa questão de Mena, por não achar que ele esteja numa posição boa na fila. Ele pode fazer essa função, mas eu acho que existe... Na Sul-Americana, no brasileiro ele não está, porque teria Oswaldo. E na Sul-Americana eu acho que Lênis, apto, está na frente dele nessa fila.
É, Cássio, na verdade é o seguinte, eu não vejo ele como um concorrente direto de Lênis, como um concorrente direto de Everton Felipe. Porque os dois têm mais características ofensivas, mas como opção mesmo. Porque eu defendo há algum tempo que o Sport tenha um jogador que seja meio marcador, meio ofensivo, para atuar por ali. Até para jogos como esse, assim, um jogo como aquele, como o Santos, tu faz 1-0, falta 10 minutos, tu traz um jogador que vai manter uma ofensividade, que não vai ser só defesa. Então, assim, enquanto não contrata, né, o Sport, por exemplo, pensou o Wesley, do São Paulo, pensou o Wesley para fazer mais ou menos isso. Para ser um cara que vai e volta, um pouco até do que Marlone foi, e do que João Paulo é no Botafogo, do foi no Santa Cruz, e do que Tomás, eu acho que dificilmente vai vir a ser. Mas concordo, assim, a fila no brasileiro é maior, e é importante, obviamente, a gente já falou isso 100 vezes aqui no programa, não vai cortar agora o bom momento de Everton Felipe, né? Então, me parece muito claro que o quadrado ofensivo do Sport está montado nesse momento. É Diego Souza, é Oswaldo, André... E Everton Felipe, isso para mim está fora de discussão. E queria pontuar também, já que você citou, né, a gente ia até indo para os pontos negativos, né, que o Rogério foi um deles, claro, mas a torcida do Sport teve um raro surto de inteligência, sensibilidade, e antes mesmo até de André fazer aquele gesto, o princípio de vaia já tinha sido tomado por aplausos mais tímidos, depois que André abraçou Rogério, se tornaram aplausos efetivos. Porque ali foi o seguinte, o Rogério entendeu que jogou mal. O Rogério tá saindo cabeça baixa. Ele entenderia as vaias. Na hora que a torcida aplaude ele, você tá dizendo, o que é que você tá dizendo ali? Velho, tu tá jogando mal, mas, porra, vamos tentar. Continua tentando, porque o Rogério não vai voltar a jogar bem por mágica. O Rogério não vai voltar a jogar bem sendo titular. Ele não vai ser titular. Ele vai ter que entrar em resto de jogo e ser eficiente. Porque vamos fazer um ponto interessante. O Rogério tem errado tudo. Contra o Atlético Paranaense, foi ok a entrada dele. O não pênalti, né, que acabou sendo marcado, saiu no chute dele, mas não só por isso. Ele conseguiu ser um jogador que acertou mais do que errou contra o Atlético Paranaense. Longe de ser o Rogério, no qual o Sport fez um investimento altíssimo, mas pelo menos um jogador eficiente. Eu vou, Cássio, já pular pro, acho que você até já citou logo na abertura, o outro jogador que merece um ponto negativo para mim na partida, que é Henrique, né, Boca Negra. Uma atuação insegura, chegou a dar alguns erros, a cometer alguns erros que permitiram que o Arsenal pressionasse um pouco. Eu acho que foi, para mim, a peça, talvez ao lado de Rogério, menos efetiva e que de fato merece estar aqui nessa parte negativa da história.
Ronaldo Alves estava apto, mas acabou poupado. Acho uma escolha interessante. O Sport tem que rodar o elenco em alguns momentos. E se o Sport melhorou defensivamente no brasileiro, acho que tem que priorizar isso para a sequência do brasileiro também. O que eu acho curioso é que, pela idade, você imagina isso com o Durval, né? Mas o Durval é impressionante, como, apesar da idade, é um cara que aguenta a sequência. Mas não fala, Durval vai estourar, Durval jogou, mas ele não tem esse histórico, né?
Durval foi poupado contra o Santos, né, em tese. Naquela partida foi Henrique e Ronaldo Alves. Aí, Luxemburgo meio que completou um triângulo agora.
Não, mas aí ele, veja, é um jogo, Henrique não é poupado em canto nenhum, Henrique na verdade
Henrique é o reserva, né?
Sim, não, mas eu tô querendo dizer que naquela partida Durval estava no banco e você via que ele podia ser utilizado, você até imaginou que ele poderia entrar durante a partida. Esse Ronaldo Alves, eu acho que pelo histórico dele, não chega a ser a mesma coisa de Durval, não. Eu não vejo assim, Durval foi poupado contra o Santos e Ronaldo Alves contra o Lanús, não, desculpa, contra o Arsenal. Não é 6 por meia dúzia nesse caso, não. Acho que de Ronaldo Alves, pelo histórico muscular dele, talvez seja mais uma preservação de jogador. E no caso de Durval, a sequência dele é muito maior. É só ver a quantidade de jogos que ele tem durante o ano. Pra volta, seria boa a zaga titular. E Henrique, assim, primeiro que é um cara que tem... Tá até durando muito, né? Jogou contra o Santos, entrou agora, assim, já, pelo histórico dele no Sport. E ainda não teve uma lesão que ele sempre tem. Tomara que não volte até, obviamente. Mas... As oportunidades do Arsenal surgiram no setor dele. Não teve uma saída de bola interessante. No final, o campo, o Sport tem que repensar as próximas partidas, né, do Retiro. Foi assim, constrangedor. Assim, uma imagem internacional passando tudinho, assim, bizarra aquela areia. Que coisa vergonhosa esse gramado do Sport. E tentando desconsiderar isso, ele teve uma dificuldade muito grande. Não, na bola aérea, Durval foi soberano, acho muito mais do que ele. Foi a jogada do Arsenal o jogo inteiro. Eu até disse, meu irmão, os caras vão fazer isso aqui. É bombom do goleiro tentar ou ganhar uma bola na frente ou torcer para o Sport errar em algum momento e na hora que errar ter essa chance. Detalhe, aconteceu num erro de Henrique. E eu acho que. Será que foi esse lance que Magrão faz aquela defesa? Desculpe se não tivesse sido, mas a minha impressão é essa.
Foi isso, cara. Foi Henrique cabeceia a bola, bate na nuca de Rodrigo e volta pro jogador do Arsenal.
Foi o jogo do Arsenal. Era jogar, tentar fazer o Sport errar, porque os caras não criaram nada. Começaram a criar em algum momento depois pela dispersão do Sport na partida. Mas durante essa... E todas as vezes que a bola foi pro outro lado, mais à esquerda, no caso, à esquerda do campo defensivo do Sport, Durval teve mais uma boa partida, engraçado quando encaixou isso. Foi muito criticado, mas tem que dar. Se é assim que ele está falando de Henrique, que não foi tão bem, eu acho que tem que falar que Durval. Durval tem que aposentar, não tem mais, tem que pegar no banco. Rapaz, ele está fazendo, nessas últimas partidas, apresentações muito seguras.
A entrada de Patrick e Sander, que ajudaram a dar mais força, mais defensivo lado esquerdo, meio que também interferindo para que Durval zerasse suas falhas, né? Assim, teve aquele jogo contra o Vitória, mas aquele jogo contra o Vitória está começando a entrar na conta da exceção, de por tudo que aconteceu.
E aquele jogo do Vitória não é individual, aquele jogo é completamente coletivo, o próprio Diego Souza saiu, enfim, aquele jogo. Mas essa avaliação de que os volantes deram proteção, que eu concordo, os volantes e os laterais deram proteção a Durval, isso deveria ser avaliado também nas partidas ruins que ele teve, assim, os volantes que o Sport estava tendo, os laterais, Evandro de lateral esquerdo, pelo amor de Deus, assim,
Mansu,
então assim, quantas vezes isso foi desconsiderado numa avaliação, mas enfim, é bom ter o capitão tendo uma atuação segura.
Cássio, o tempo está bem avançado aqui para um telecast, né, você citou o gramado, que de fato horrível, acho que a ilha toda tá precisando de um cuidado maior, né? A imagem que o Sport passou para esse jogo foi a pior possível, né? Do vestiário, né? Que o Arsenal postou fotos, né? Com aquelas cadeiras de bar, né? Com o nome do jogo, para os jogadores colocarem materiais, o túnel. O Atlético Paranaense é um clube que, como tá ameaçado de não poder mandar jogos no gramado semi-artificial que ele tem na Arena Baixada, ele tá documentando todas as viagens dele, ele documenta as condições dos estádios, as condições precárias dos estádios pelos quais ele passa. Bateu muito forte no Arruda quando jogou pela Copa do Brasil e levou uma coleção de imagens horríveis da Ilha do Retiro. E a gente viu de novo essas imagens, os bancos de reserva com a lona preta por cima para não ter goteira, a bandeira do clube rasgada. A gente sabe que a chuva está num período de chuvas muito fortes, ventos, e Recife não é acostumado a isso. Isso prejudica tanto o gramado quanto esses detalhes, como eu falei. Mas, assim, é um patrimônio, o maior patrimônio do clube, imagino eu. Pelo menos, não sei se financeiro, a sede com certeza sim. Não sei se o estádio, não vou aqui para a ponta do lápis, mas moral e emocional, tudo. Não pode ficar tão descuidado. Assim, o Sport joga uma Série A, precisa fazer melhorias significativas na Ilha do Retiro. Para que passe uma imagem, assim, o Sport é um clube que zela muito por esse conceito de maior do Nordeste, por esse conceito de clube tentar ser um clube nacional, de tentar ser um clube diferente. Você, quando vai pro CT, você tem tudo de primeiro mundo e a ilha destoando muito nesse momento, junto com o gramado. Assim, eu não sei o que aconteceu. Claro que a chuva continuou, claro que é uma soma, que o Sport vinha resistindo desde lá daquele jogo do Campinense, já foi um final de semana que choveu muito, mas você chegava na hora, o campo resolvia. Muita gente põe a culpa no, naquela sequência, né, do futebol feminino. Pode ter sido um agravante, de fato, né, a partida não poderia ter acontecido da forma com que aconteceu, mas algo maior precisa ser feito. Eu não sei se já para esse jogo da Chapecoense, que é o próximo, na quinta-feira, o Sport deve agir emergencialmente e levar para a Arena. O jogo contra o Palmeiras já será na Arena. Mas queria, Cássio, se tu tem alguma coisa a acrescentar sobre essa precariedade, porque assim, quando você joga uma Série A nessa precariedade, empata as condições, fica ruim pros dois. Quando tu pega um time muito mais fraco, como é o Arsenal, o gramado ruim fica a favor do Arsenal.
E em breve, assim, com quantidade de proliferação de arenas no país, com modernização, por exemplo, mesmo sendo um estádio todo móvel, mas o Flamengo botou um mínimo de estrutura lá no Luso Brasileiro, na Ilha do Urubu, em algum momento vai começar a ter veto de estádio. Não só pelo gramado, que esse gramado da ilha, se de repente a CBF vetar esse campo, ninguém vai poder dizer que é um absurdo, que é contra o Nordeste, que blá blá blá, começa mole, não vai. Esse gramado não é um gramado de Série A. Esse grama, com aquele terreno, com aquela quantidade de buraco, se de repente...
Uma cratera e dezenas de buracos.
Não, se alguém chegar e disser, ó, não dá, enquanto não fizer uma breve reforma, uma reparação, ninguém poderia achar ruim, injusto, perseguição, nada do tipo. Em algum momento, ainda além do gramado, em termos de estrutura, em algum momento isso vai ser cobrado também, como um estádio todo cadeirado, como um vestiário mais bem preparado, que não só para o mandante, mas para o visitante também, porque o mandante do Sport é até bom, mas o do pode ser arcaico e tal, mas certamente não é aquela estrutura que o Sport oferece para o visitante. E ainda mais considerando que existe uma arena em Pernambuco, como tudo é também uma questão política, não se surpreende se em algum momento o Sport pode jogar mais na ilha, porque existe uma arena em Pernambuco para o Sport jogar. O que, de certa forma, também não é um absurdo. Tendo um estado com tudo isso que a ilha não tem à disposição, como o Sport tem 5 jogos de contrato, um é contra o Palmeiras, a bronca do jogo da Chape é o horário sendo no meio de semana, à noite no meio de semana. Isso aí é muito ruim. Mas se fizesse algum ajuste, sinceramente, eu começaria a cogitar essa possibilidade, porque em uma semana esse campo da Ilha do Retiro não vai estar pronto, não.
É isso, Cássio. Vamos finalizar por aqui, porque senão esse programa não termina hoje e nosso companheiro Rafael Brasileiro está acordado, esperando para colocar no ar. Vamos agradecer aqui a Rafael Brasileiro, a espera, já que você está ouvindo isso, é porque ele colocou, sobretudo em madrugada. Se você estiver ouvindo de manhã, tem o risco de ter dormido e só ter colocado quando acordou. Grande abraço a todos, até o próximo programa. Hoje tem do Santa Cruz já no ar, Santa Cruz Brasil Pelotas, vai ter telecast do Santa Cruz. E na segunda noite, marcado, tanto telecast de Curitiba Esporte, quanto podcast na sequência, a gente está gerando alta aqui. Abraço a todos, tchau, tchau.